Estou completando, na verdade, completei 3 anos sem beber refrigerante, rapaz.
Olha aí, meus parabéns, gente, filho. Eu tô há 1 mês. Assim, tenho um desafio. A internet tem vários desafios idiotas, mas tem um que é bom, que é o No Soda September, ou seja, não beber refrigerante em setembro. Eu comecei no finalzinho de agosto, no dia 30 ou 31, e tô até agora, eu só abri uma exceção. Eu tomei um Guaraná quando fui na churrascaria no
viagem agora. O Bruno tá risado com a canalha dele já, mano.
Essa é uma risada do Bruno. Já tá desmoralizando.
Tá rindo do quê, Bruno?
Ai, cara, eu não aguento mais.
Todo mundo que tá no começo de alguma coisa, o Bruno sempre desmoraliza.
Não é, nossa, cara.
Não como mais carne, tá há quanto tempo? 2 dias.
Eu não aguento mais esse negócio de mês alguma coisa. Porra, mano. Todo mês. Cara.
Setembro amarelo, Bruno. Importante.
Não, mas aí pelo menos isso é uma coisa séria.
Outubro,
agora, na cabeça...
Quais os outros que tem?
Então, por exemplo, novembro, quem foi que inventou o No Soda September, cara?
Ah, é os caras do Reddit, é o Easy a Praça.
Entendeu?
Tipo, mas é um meme, mano. É uma motivação da galera, pô.
É um excelente estímulo, cara.
Vamos lá.
Não tem um mês sem carro, né? Não usar carro, né? Não,
eu não sei. Tem um mês de não bater punheta, caralho.
É igual o dia sem luz, o dia não sei o quê. Gente, pra coisa séria, por exemplo, setembro amarelo, pra trazer a conscientização das pessoas, a questão da depressão, o alto índice de suicídio aí.
Tá, qual seu ponto?
Você ter o
Outubro Rosa.
Outubro Rosa pra conscientização do câncer de mama. Acho super legal.
Eu não tô entendendo qual é o seu ponto. Tipo, eu não tô entendendo o seu ponto.
Então, porque isso são coisas sérias.
O seu ponto
isso.
Tem alguns... Assim,
é o julgamento dele, caralho? Bruno. O que eu acho que é bom. O que eu acho que é
bom, Bruno. Não, esse argumento é sem sentido nenhum, Bruno. Você me desculpe. É totalmente... Olha, ó. Calma. Não, Bruno, o argumento tá fazendo o seguinte. Olha, eu vi uma... Como é que se diz? Um call to action de uma comunidade no Reddit. Falou, vamos tentar passar um mês sem beber refrigerante. Aí o Bruno... Ah, tem campanhas muito mais sérias que isso aí. qual a lógica? Tá, ok.
Caramba, Izzy. Olha a comparação, velho.
Mas sabe por que,
Izzy?
O Bruno
é acionista da Coca-Cola.
Pior que não. Por exemplo, faz um bom tempo que eu não tomo refrigerante. Mas você não me vê falando assim, eu estou participando do mês sem refrigerante.
Tá quanto tempo, Bruno?
Mas eu só falei porque foi mencionado aí o negócio de parar de consumir alguma coisa, porra. Eu não tô evangelizando ninguém.
Izzy, você está certíssimo, você tem um aliado aqui dentro do celular. Olha aí.
Eu acho super válido. Tudo que você faz pra melhorar a sua vida, eu acho super válido. O que eu estou questionando é a necessidade de se declarar 1 mês... Para você não
incentivar
tomar refrigerante,
mais pessoas,
entendeu?
Cara, é que nem a segunda sem carne. Vai que tem alguém que uma pessoa vira vegetariano por causa da segunda sem carne. É um jeito de movimentar o...
Se você faz uma parada que é positiva, veja bem, quando eu parei de tomar refrigerante, né? Que eu tomava muito... Eu só bebia refrigerante zero, mas ainda assim tem muita porcaria, né? E aí o que acontece? Eu tô economizando dinheiro, porque a água é mais barata, né? Eu tô colocando menos porcaria no meu corpo, que é útil. Eu não vou ver muito benefício em relação a perder peso, porque eu só tomava Coca e Sprite zero. Então, em relação à caloria, eu não tava consumindo nada. Mas sódio. Exatamente, a pessoa fica inchada. Então, tem várias melhorias. E aí, como eu vi os caras... Assim, eu tento beber mais água, né? Por causa da questão de problema de rins e tal. Eu morro de medo de ter pedra nos rins. Então, eu bebo bastante água com muita frequência. E aí eu participo de comunidades que, tipo, eles ficam... Eles fazem memes de exaltação da água e ficam zoando outras bebidas. É uma brincadeira de internet. E aí nesse subreddit, nessa comunidade, a pessoa falou, olha, setembro é um mês só da água. Eu falei, boa ideia, eu já bebo bastante água, já tô querendo cortar refrigerante mesmo. Esse estímulo foi o que precisou pra eu... E pronto, não comprei mais refrigerante. Como eu falei, eu abri uma exceção pra uma viagem que eu fiz agora. Tava num restaurante brasileiro. Aí, como tinha o Guaraná, falei, vou tomar um Guaraná. E aí, pronto, só isso.
Pois, Izzy, eu completei 3 anos e não me rendi à tentação nem do golinho. E eu fiz provações comigo mesmo. Eu participei de aniversários em que eu abri as garrafas e colocava nos copinhos e ia servir os copinhos pra todo mundo. E o cheiro...
Caralho. As borbulhinhas...
Aí é força de vontade nível 100. Tipo assim, eu tenho...
Hoje alguns... eu não tenho vontade, sabe? Não tenho vontade. Quando você passa muito tempo, você perde a vontade real de tomar.
Não, pode crer. Eu tô ligado como é que é. Por exemplo, Coca-Cola, né? Eu nunca gostei de Coca-Cola. Eu passei a gostar... Olha como é a desgraça que é. Como você pode se condicionar a gostar de coisa que não faz bem pra você. Eu nunca gostei do sabor de cola, refrigerante de cola. Seja Pepsi, né? Seja Coca-Cola, enfim. E eu passei a gostar de Coca-Cola, meio que me forcei a gostar de Coca-Cola. McDonald's. Porque na época, não, por causa de Coca Zero. Porque como eu tava tentando reduzir o meu consumo de calorias, Coca Zero era o único refrigerante zero, porque refrigerante diet tem gosto horrível.
Aí não
Coca
tem zero, outro é o gosto mesmo. Guaraná, Davi,
tem o Sprite, então... Não Sprite tem nem Guaraná é normal demais, que vira zero, bicho. Sprite Zero eu acho tranquilão, velho.
Nossa, é aí é zero ou é o diet?
Não, tem os dois. Mas o zero é melhor. O diet tem um... Eu não sei qual a palavra, o termo em português pra isso, mas sabe o que é aftertaste? Tipo, você bebe, aí depois que você bebe, dá
esse
um...
Esse aqui, ó. Gosto. Pra todo mundo quieto, ó. Fica bem no céu da boca aquele...
pois é.
Aquele gosto de bosta. Mano, esses efeitos de diet...
Pois é, no inglês chama isso de aftertaste. E o diet, ele tem esse aftertaste meio nojentinho. O zero não tem. E aí eu passei a tomar a Coca Zero. E aí eu comecei a gostar de Coca-Cola. E aí, às vezes, quando não tinha Coca Zero, ah, vai a Coca normal. Que desgraça isso.
Aí mano. É o demônio. A Coca normal, você é louco. É melhor comer um prato de arroz, cara.
É. É. Não, esse negócio da água, Izzy, eu estive recentemente, né...
Era só te falar isso, deu certo.
A minha namorada, ela teve problema nos rins, né? Ela teve uma
infecção. A gente falou sobre isso da outra vez lá.
Como é?
A gente falou sobre isso recentemente no Telegram, sobre o negócio de problema nos rins e tal, esse negócio de... É foda, mano.
Pois é, ela teve uma bactéria que afetou os rins dela. E, cara, eu passei, tipo assim, uma semana convivendo num ambiente, assim, de hospital e convivendo com nefrologistas, né? São os médicos lá que cuidam dos rins. E, cara, é foda. Você começa a compreender determinadas coisas que você não percebia. Tipo, o fato do quão pouco a gente bebe água durante o dia.
Mano, tem gente que fala abertamente que não gosta de água porque não tem gosto de nada. Eu não consigo entender isso, velho.
Não, tem gente que passa o dia sem beber água.
Eu não consigo entender isso.
O quão danoso é isso. E outra, né? Uma coisa que todo nefrologista recrimina são os anti-inflamatórios, né? Porque eles sobrecarregam os rins, né? Porque todo o processamento passa por ele. E aí, todos esses remédios anti-inflamatórios, eles fazem efeito rápido, porque eles sobrecarregam os teus órgãos, e aí o efeito é rápido, ele funciona, mas ao mesmo tempo que ele traz algo muito danoso, né? Principalmente pros rins. E aí você tá lá, novão, bonitão, 30 e poucos anos, 40 anos, com problema nos rins, sabe? E aí, bicho, é foda, viu? É foda você ter problema nos rins. E tem um monte de remédio que a gente toma sem prescrição nenhuma, né? Só pela gente mesmo e tudo. E aí hoje eu vou na farmácia, eu pergunto assim, que é esse bicho aí? Aí o cara fala, isso aqui é anti-inflamatório. Eu já deixo de lado, porque eu fiquei meio paranoico com esse negócio do anti-inflamatório. É muito bizarro. E da água, né, mano? Isso aqui, agora eu bebo água todo instante. Todo lugar que eu vou, tem uma garrafinha do lado e eu tô bebendo água. Você fica meu pistola. O cara fala assim, você tem que beber água... Até seu mijo ficar branco.
Transparente, é. Não, ficar bebendo água com frequência é talvez um dos hábitos mais saudáveis e fáceis de fazer, bicho.
Bebam água aí, hein, gente. Pelo amor, você tá assistindo esse podcast aí, beba água aí e bote na rotina. Eu jogo LOL à noite, né? E aí tem o Load, né? O Load do... Não é o Load, né?
Load Comps, bom canal. Load... Tem podcast agora.
O Load, quando eu tô... O Loading, né? Quando eu tô esperando lá, ele demora uns 2-3 minutos. É o tempo suficiente que eu vou lá, vou encher minha garrafinha d'água e vou tomar já um copão e tudo mais e já vou. E vou jogar com a minha garrafinha do lado, assim. E aí, durante a partida toda, que demora 35 minutos, 30 minutos ali, mais ou menos, em média, é o tempo que acaba essa garrafinha e aí eu vou.
Na hora que morreu, vai voltar pra base, dá uma mamada na garrafa.
Aquele minutinho, depois que passa dos 30 minutos ali, quando tá chegando nos finalmente, o tempo de respawn, ele demora, sabe? Mas é meio que uma punição, né? E aí, é o tempo que você vai, rapaz, eu vou ali beber uma guinha rapidinho e volta.
Sabe o que funcionou no meu caso? Sabe o que me fez reduzir refrigerante? Primeiro que vocês sabem que eu nunca consegui refrigerante normal. Sempre tomei zero mesmo. E é por questão de... Eu não sei, pra mim nunca teve problema de gosto. Mas o que me fez, pra você ver como tudo é questão de hábito, no sentido de psicológico. Eu diminuí a quantidade de refrigerante, parei de tomar refrigerante, na verdade, quando eu comecei a comprar garrafa de água pra casa. Porque a gente teve um problema no apartamento, não no meu apartamento, mas no condomínio em geral, que havia uma suspeita de que a água que estava sendo tratada estava com algum tipo de impureza. E aí a gente parou de consumir água mesmo filtrada, porque a gente não sabia que tipo de impureza que era. E aí eu comecei a comprar água em engradado mesmo pra casa, né, nesse período. E aí o que acontece? A água em engradado, você tem o hábito de abrir a garrafa, bota no copo e bebe. E aí, naturalmente, eu passei a reduzir o consumo de refrigerante, porque assim, antes o que, que eu fazia? Eu pegava água filtrada, então eu não tinha garrafa pra abrir. Então, no psicológico, essa garrafa era uma garrafa de refrigerante. Então, eu comprava lá, eu ia pro supermercado e comprava engradado de refrigerante pra deixar em casa pra consumir no decorrer do mês. Como eu tinha que comprar engradado de água, olha que engraçado, o espaço do carrinho já tava alocado, eu não pegava refrigerante e chegava em casa, eu tinha, e aí ainda tenho, na verdade, esse hábito de abrir a garrafa d'água, bota no copo e bebe. Então, o meu caso não foi uma coisa que, pô, planejei parar de tomar refrigerante. Eu comecei a substituir, na minha cabeça, o refrigerante pela água de uma maneira meio forçada. Mas aí ele entrou meio que, ó, você tá mantendo o hábito de abrir a sua garrafa e tomar num copo, sabe? Então meio que aconteceu normal. Mas também não levo...
Tu toma muito café também, né, Bruno? Correio do café, né?
Café eu tomo muito, muito. Eu tomo 2 litros de café por dia, café filtrado. Fora shot de expresso. Aí expresso eu tomo...
Caralho! Meu Deus, Bruno! Meu Deus, já tanto café é esse,
eu
mano.
Gosto muito de café. Não, eu gosto muito de café.
O cara gosta, não tem jeito, mano. Faz mal isso aí, Bruno.
Não, café não faz mal não, pô, café faz bem. Faz
tô aqui,
bem.
Café, botei no Google aqui, café faz mal.
Doutor Google, vai lá, o que que é o Doutor Google?
Café faz mal à saúde, na Abril, ó. Super interessante.
Não, mas tudo faz mal, aí fudeu, ovo faz mal, respirar faz mal.
Não, ovo não faz mal.
Faz, já fez pra caralho, já mata, dá câncer.
Dá câncer?
Deve...
Câncer nem pega assim, mano.
Deve ter alguém falando aí que ovo dá
câncer. Câncer nem pega assim, tipo, nem pega assim. Não, ó, pega câncer, jura?
Revista Pequenos Negócios. Grande peso, pequeno negócio. 7 razões para você parar de tomar café.
A dica aí, mas peraí, por que que isso tá na grandes empresas, pequenos negócios? Tem, e é na verdade aqui, a revista, só como você que está mentindo. Que na verdade é pequenas empresas, grandes negócios, né? Então eu sei pequenas que o senhor empresas, não tá nem negócios. Lendo.
Tá vendo? É porque tava revista PEGN. Olha só, Bruno, viu, ó? Café deixa ligado, até demais. Ele causa estresse, né? Ele é, né, causador de, né, coisa. Você pode ter problemas psicológicos.
Café em excesso faz mal, eu sei mesmo. Na verdade, sim, tudo em excesso faz mal.
Caraca, essas justificativas da pequenas empresas, grandes negócios, pode servir pra qualquer coisa, absolutamente.
Pasta de dente.
Ó, você pode ter problema psicológico, o efeito pode ser o inverso, faz mal pro seu corpo. Quase uma diabetes. Se bem que o Bruno não toma com açúcar, né?
Eu só tomo café puro. Nada de açúcar. Nem adoçante.
Nossa,
de café
puro. Eu não consigo tomar meia xícara de café puro. É muito amargo. E o cara toma 2 litros.
Mas aí é que tá. Easy, o café...
Mas isso é, o café, na verdade, ele é o chá de café que você tá tomando.
Não.
Inclusive, ele dá dica que a gente, porque a gente considera chá e café como duas coisas distintas, mas... O café é simplesmente o chá da
não do é, grão. Não é, não. Chá café é coisa que é americano. Aquele...
O café...
Chá é natural, isso.
Café é literalmente... Caralho, o café é literalmente um chá, porra.
É não,
claro que não, cara. Claro que é. Tem uma parte de processo.
Café é uma droga, mano.
Não é só pegar como o grão não? E passar água quente.
E qual o processo, me fala aí?
Porra, tem que moer... Bruno,
a plantação,
você tem que moer,
O processo de fazer chá de camomila não é só você pegar a planta da camomila e jogar na água também, não, porra.
É.
Tem processo
não, também. Mas dá pra de você...
Seca... Não, não é. Claro que não. Sim, você também tem que... Não, você também tem que preparar a folha. Não.
Agora vai tentar pegar o café cru lá e tentar fazer um chá com o café, o grão de café, pra você ver o que vai acontecer. Mas o ponto não é nem esse, assim. É, o café que tomam aí na América do Norte é ridículo. Isso aí é chá mesmo, esse é chá. Porque é...
Vocês convencionaram achar que chá é quando a parada é fraca. E não é. Chá é uma suspensão de é você pegar uma geralmente uma planta e mergulhar em água quente até que a essência daquilo se dissipe na água e aquilo é uma bebida.
Mas tem uma piada tem uma piada com café americano que eles chamam assim, que é o chá-fé.
É chá-fé,
porque exatamente. Ele é tão fraco que você toma assim, parece que tá tomando água, assim, sabe?
Tá, uma água suja. Porque, assim, o café americano... É uma colher de café para 1 litro. Nunca vi isso, cara. Uma colher de café cheia é para 1 xícara. Você pega 1 xícara de café, ela... Como é que você prepara? É 1 xícara d'água e 1 colher cheia de café.
Deixa eu perguntar outra coisa, vai. Vocês são americanos aí, o Izzy, o Bruno. É, por que o arroz dos Estados Unidos é tão ruim, hein, mano?
Mano, o cara foi na Disney... Aí ele comeu arroz em 1 lugar, aí ele resume um país, o terceiro maior país do mundo,
com
300 milhões de pessoas, um país gigante, aí ele, o arroz dos Estados Unidos.
Porra, Trump!
Mano, não dá pra você falar nem do arroz de Fortaleza que você estaria generalizando foda. Imagina dos Estados Unidos.
Mas é que nem o cara vem assim, ele vai, né, ele vai pra São Paulo, ele vem de fora e fala assim.
Até você falar assim, o arroz, até você falar o arroz de São Paulo seria uma generalização louca. Não tem como você dizer o arroz de São Paulo, não tem arroz de São Paulo.
São Paulo é bizarro porque tem 300 mil de culinária e de restaurante.
Pois é, maluco, os Estados Unidos é a mesma coisa. Não sei qual arroz você... Tem vários arroz diferentes, né? Tipo, o arroz que eu como em casa é um que aqui eles chamam de basmati. Só que tem também o jasmine, que é um outro aí que é mais... Uma cultura, uma culinária mais asiática e tal. Tem vários arroz diferentes, feitos de forma diferente. Não sei como é que é o negócio. O que eu como é um arroz normal que me lembra muito o arroz que eu comi no Brasil. Que eu imagino que o arroz no Brasil seja esse basmati.
Não, também, basmati não é aquele que faz o paella, não é?
Não sei, mano. Eu só sei que é esse que eu como no dia a dia. Quando eu como um arroz, é que eu tento evitar.
Não lembro agora. Eu gosto, tem uma variedade de arroz que tem nos Estados Unidos,
é um
que
prato
é o Wild peixe, Rice, né? Que é bem, bem legal. Ele é gostoso pra caramba. Rice.
Okay.
E ele tem uns grãos, tipo, diferentes. Os grãos dele não são todos da mesma cor. Por isso que ele chama Wild Rice. Tipo, tem vários grãos de cor diferente.
É coloridinho, né?
É muito legal. Não, não é coloridinho, você botou sazon, né, Juras? Pô. O arroz, o grão mesmo, é de cor diferente.
Sabe o que é bom? Aquele arrozinho feito ali, você bota lá aquele alhozinho, aí dá uma refogada com cebolinha e tudo mais. Aí faz, coloca aquela água quente. Aí depois bota, sabe o quê? Aquele temperinho... Do frango cozido.
Isso, aí depois você vai falar do sódio do refrigerante.
É, Sazon, isso daí é melhor virar
sódio, viu?
É melhor virar o sal, a colher de sal na língua
ali
logo,
é cara. E é só sódio, maluco. É. Se não troca aquele negócio de Sazon, rapaz, por um pacotinho de sal, a diferença é relativamente pouca.
Eu prefiro que tenha o sódio do frango cozido do que tenha do refrigerante.
Não, cara, mas não é o sódio do frango. Eu tô falando do tempero que você coloca. Tempero. Isso que é cheio de sódio.
Depende do tempero que você bota, né, Bruno? Você bota um colorau.
O que você tá falando aí, esse de saquinho que você falou, é esse mesmo que tem um monte de sódio.
Não, mal. Você pega o caldinho do frango cozido, depois que você faz, e coloca em cima do feijão. Aí ele. Do feijão não, do arroz. É o arroz fica com aquela cozinha um pouco amarelinha, sabe?
E qual que é o tempero que você bota no frango antes disso?
Acho que bota sal, bota colorau, bota uns. Né? Uma cebolinha picada, dá uma misturada, aquela cozida. Frango cozido é show demais. Eu, inclusive, tenho o costume de pegar aquele pãozinho francês, sempre botar o caldinho do pão, da galinha no pão. Delícia demais. Ô, bicho bom. Bicho bom é comer, né, mano? Ô, desgraça. Tudo bem? Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Bebam água, hein? Bebam água. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Rise from your grave.
E nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez vamos falar mais sobre jogos, como sempre, né? Inclusive, as pessoas estavam reclamando, Evan, não, 99 vidas não fala mais sobre jogo. Toma, sequência aí de jogo.
Sequência de jogo, falando meia bocamente, mas falando, trazendo especialistas pra segurar a bronca.
É, mas ele tá falando aí, mano, do né, tá falando de jogo. Nem todo jogo é Metroid, é Super Mario, é Final Fantasy, sabe? Tem alguns jogos aí que nem, né?
É, tem jogo que não é tão jogo foda, mas tem que falar, né? É a vida, toma aí, joguinhos.
O negócio é falar de jogo antigo, porque é a nossa especialidade aqui. Vamos falar... A gente vai falar sobre a franquia, Bruno, ou sobre só o jogo? Vamos falar sobre os dois jogos, né?
É. Sobre a franquia.
Franquia de dois jogos.
Ainda tem um terceiro, infelizmente.
Tá valendo. Você vai chamar o quê, então?
Tupac.
Vamos falar sobre Fear Effect, rapaz.
Death. The thing we fear most. But my only fear was what would happen if I remained alive. So I ran. I knew my father would try to stop me. And I knew others would come for me. Others whose only desire was money. But my longing was stronger. I wanted salvation. Of all the sensations, pain is the purest, without ambiguity. You feel it or you don't. I had never experienced pain, but now I knew that I could visit it on others. A pain so strong, so intense, that it would purify the world. I had learned the truth, so I ran. The noise of the funeral didn't mask my assassin's approach. I hoped for a quick death, hoped it would be possible. So I stopped running. I had never experienced pain, and I so wanted to feel it now. I wasn't disappointed.
Easy tradução, Fear Effect.
Fear Effect, efeito do medo. Ou sim, efeito, hein? Medo, dependendo de como você traduz, né?
Efeito medo?
Efeito, oh, medo.
The Fear Effect. Inglês do Boris, cara. Ou... É medo, efeito. Traduz direito.
É, o medo, efeito.
Traduz direito.
Medo, efeito.
Rapaz, é, tem, sabe que tem dois significados aí, né? Esse, o efeito do medo é uma coisa, e o efeito medo é, sim, outra coisa completamente diferente, né?
Até porque o Fear de Fear Effect é uma sigla, né?
Não, isso aí é o Fear do FPS, tá confundindo.
Caralho, burrão.
Caraca, o Bruno.
Pior que motivo, é, mas eu lembrava, tem um jogo
quando
que
eu pensava
Fear.
Em Fear Effect, é, eu tava, você vê que eu tava confundindo foda. Porque quando eu vi na pauta Fear Effect, me veio o Fear, que era aquele jogo de tiro FPS com terror, que inclusive uhum. era interessante. Era nessa série que eu tava pensando.
É, esse é que o título é um acrônimo, esse aqui não.
O Fear Effect, ele tem esse significado, Bruno? Efeito medo? É, né? Efeito medo, né?
É, no jogo você tem... A temática do jogo, ele sempre envolve algo sobrenatural. E além disso, a sua barra de energia é um daqueles medidores de frequência cardíaca, né? Então, essa referência do título é também uma referência à sua barra de energia, entre aspas. Que, na verdade, conforme você vai sofrendo mais... Digamos, psicologicamente, você acaba subindo a pulsação, a barra vai ficando vermelha até você chegar no estado de parada, né?
Entendi. Vamos falar sobre os jogos, né, da franquia Fear Effect aí, lançado para o PlayStation 1. Lançado ali faz tempo, né? Saiu, Jesus.
2000.
Longínquo.
Ele é um título tardio. Ele é um título tardio na geração Play 1, porque já em 2000 o pessoal já tava com a cabeça no Play 2, né? Então, assim... Apesar que isso é uma coisa que também não é muito fora do comum em plataformas PlayStation no geral. Se você parar pra pensar, o próprio God of War 2 saiu no Play 2 quando já existia o Play 3, né? Então, em termos de PlayStation, geralmente a gente tem jogos grandes saindo no final da vida útil do console. E Fear Effect, ele é curioso porque ele não é um título first party da Sony, mas foi um jogo exclusivo pra PlayStation... Vindo da Cronos, né, como desenvolvedora, que é até curioso, a Cronos como desenvolvedora não teve um sucesso tão grande até a chegada. Eu diria que, assim, até o sucesso maior deles foi o próprio Fear Effect, e antes disso eles tiveram alguns jogos, assim, de qualidade, para dizer, questionável, para dizer o mínimo, não que fossem extremamente ruins, mas eram jogos bem questionáveis, digamos assim. E fora... esse mundo dos jogos, o sucesso dos caras, na verdade, esses caras vinham de animação. Eles trabalhavam, na verdade, com parte de animação 3D e eles eram responsáveis pelos desenhos do Spider-Man. Não sei se vocês lembram naquela época que tinha o desenho do Spider-Man da Fox.
Ah, inesquecível isso com aquela musiquinha. Era massa.
Era no Fox ou era na Fox Kids?
No Fox Kids, Fox Kids.
Antes de virar Jetix?
Antes de virar Jetix. Isso era em 90 e pouquinho, 94, né?
Caraca, eu lembro quando a primeira vez que eu tive TV por assinatura... E aí eu fiquei, né, maravilhado com a quantidade de canais, nem sabia que existia isso tudo na vida. É, quem tava acostumado só, sei lá, com Globo, SBT, né, e...
Mal é uma bandezinha, né?
Manchete. E aí eu cheguei na Fox, e aí era a época que tava passando, não sei se vocês lembram, se vocês viram na época, sei lá. Tinha aquele campeonato de futebol, né, o campeonato Fox. Como era? Copa de futebol. Como era o nome da Copa? Tinha uma Copa da Fox, né, Fox Kids. Copa Fox... Acho que é Copa Fox Kids o nome, inclusive.
Caramba, que criança jogava?
Era, tipo, tinha uns campeonatozinhos da galerinha e tudo mais. E aí a Fox Kids fazia esses campeonatos. Aí tinha, de vez em quando apareceu o Trajano comentando. Lembra o Trajano da ESPN comentando os campeonatos que aparecia e tudo? É, eles faziam esse campeonato junto com o pessoal da Nickelodeon. Era bem legal, era bem legal. Achava interessante porque era um produto nacional dentro de um canal gringo, né? E era muito bom. E aí depois virou Jetix, né? Sabe-se lá por quê, né? Acho que é por causa da Fox mesmo, da Fox 20th Century, que botou banca pelo nome, ou não? Será que teve alguma coisa a ver, Bruno?
Não, que eu saiba. Mas essa... Só pra voltar na questão do Fear Effect, né? Lembrando que, como eu falei, o jogo saiu já meio tardinho no Play 1. É até curioso que o pessoal da Kronos, que é a desenvolvedora, deu uma entrevista na época justamente respondendo sobre isso, porque você teve os dois jogos Fear Effect, os dois primeiros jogos Fear Effect sendo lançados dentro do Play 1, então o primeiro saiu lá em 2000 e o segundo já saiu em 2001, de novo, num período que a gente já tinha o Play 2, e quando o pessoal perguntou pra eles o porquê que eles estavam desenvolvendo os dois jogos, e principalmente a sequência ainda dentro do Play 1, sendo que já tinha disponível o Play 2, eles falaram que, na verdade, eles estavam usando o conhecimento que eles já tinham adquirido no Play 1 com os outros jogos, porque, como eu falei, eles já tinham lançado outros jogos anteriormente pro Play 1, né, pelo menos dois, antes do próprio Fear Effect, e eles falaram que é uma coisa que a gente já constatou até, que geralmente os melhores jogos acabam saindo no final da vida útil de um console, ou pelo menos costumava ser assim, porque agora até tá meio equilibrado, porque as pessoas, os desenvolvedores aprendem a trabalhar com a máquina no decorrer da geração, né? Então por isso que a gente vê muito jogo de qualidade extremamente alta saindo no final das gerações. Então o que eles quiseram fazer com o caso do Fear Effect foi justamente isso, aproveitar essa expertise que eles tinham adquirido no decorrer da vida útil do Play 1 para poder fazer jogos muito bons de Play 1, em vez de fazer jogos no início da geração do Play 2 que eles não conheciam muito bem o hardware ainda.
E naquela época o visual do Fear Effect chamava atenção pra caralho, né, Bruno? Porque não era tão popular ainda. Exatamente.
Muito foda.
Exatamente.
Tem muitos jogos ali que foram lançados ali naquela década específica, né, de 2000 até 2010. Saíram muitos jogos cel shading, né?
Exato.
Porra, Okamizão, Prince of Persia.
O que chamava atenção não era só essa questão do cel shading, né? Do uso mais, digamos assim, rudimentar do cel shading, que realmente deixava o jogo com essa cara de desenho animado. Mas eles usaram uma outra técnica que a gente não tinha visto com tanta frequência até então. Alguns poucos jogos no Play 1 fizeram uso dessa técnica, que é o seguinte. Geralmente, quando você fazia um jogo 3D, para dar a impressão dos cenários terem uma qualidade maior do que eles efetivamente tinham, a técnica que o pessoal usava era a técnica de pré-renderização, né? Então eles pegavam objetos 3D e pré-renderizavam, ou pegavam cenários prontos e pré-renderizavam para colocar dentro do mundo do jogo. No caso do Fear Effect, eles fizeram uma coisa muito bacana, que eles misturaram vídeo. Então você pode perceber que jogando Fear Effect, o cenário sempre parece muito vivo. Sempre tem muito movimento, porque eles fizeram uma técnica de uso de vídeo em vez de usar só imagens estáticas pré-renderizadas. Então isso dava um ar completamente diferente pro Fear Effect. Porque assim, lembrando que se você tentar jogar o Fear Effect hoje num monitor moderno, vai ficar tudo estourado. Mas pra época, pra resolução que a gente tinha, você usar esse tipo de técnica, você não conseguia distinguir de um desenho na TV, por exemplo, né? E era, na verdade, um desenho que você controlava. E o legal, e isso foi o que me chamou muita atenção no começo do Fear Effect, é que ele remetia a desenhos e produtos da época que eram já até um pouquinho mais interessantes para um público um pouquinho mais velho. Como assim, Fear Effect me lembra muito, mas muito, muito. Além do óbvio, que quando a gente fala dessa coisa de futuro noir, que é Blade Runner, mas ele me lembra muito Aeon Flux, a protagonista, a Hannah, me lembra muito Aeon Flux e me lembra muito Ghost in the Shell.
Sim, a estética, né?
Exatamente. Então, assim, são dois produtos que vêm de outras mídias que já me chamavam a atenção. Então, quando eu vi o Fear Effect chegando desse jeito, e outra coisa que é uma coisa que eu sempre falei quando eu comento de Fear Effect, a temática. Eu adoro jogos com temática adulta, mas temática adulta que eu falei já de verdade. Não é temática adulta de, ai, arrancou a cabeça, tá, tem um monte de sangue. Temática
Larry adulta Switch Larry, mim, Bruno, é adultão. GTA Hot Coffee, oh, que adulto nós somos.
É, que coisa adulta. O caso do Fear Effect, ele é um tipo de história. A gente até brincou no caso de Resident, já que são jogos muito semelhantes em comparativo. A gente falou que a história do Resident sempre deixou a desejar. Fear Effect, na verdade, ele se sustenta em cima da história, cara. A história do primeiro Fear Effect, ele mistura tantas nuances que é um negócio que você nunca, a gente, sabe, adolescente, não vai imaginar ver isso num videogame da maneira que era tratado. Porque a história do primeiro Fear Effect era o seguinte, era um grupo de mercenários, tá? E esses mercenários, na verdade, eles não foram contratados por ninguém. O que que, olha como é que era essa carta do jogo. Tinha uma menina que ela foi sequestrada, tá? O pai dessa menina não queria contratar ninguém pra resgatar ela. Na verdade, o que ele queria era pegar ela pra cumprir um ritual, porque ela tinha sido, na verdade, o pai dela fez um acordo com o diabo que em troca de riquezas, quando ela chegasse numa determinada idade, ele ia oferecer ela pra sacrifício. E aí, esse grupo de mercenários não quer resgatar a menina. Esse grupo de mercenários descobriu que a menina desapareceu e quer pegar a menina, mas não pra, pô, vou devolver pro pai, pra cobrar um... pedir um resgate por ela. Pra poder devolver pro pai, eles iam cobrar dinheiro. Então, o pai não pediu ajuda, porque o pai não queria que ninguém se intrometesse, e os caras ficaram sabendo dessa menina desaparecida e falaram assim, olha, vamos pegar a menina, e quando a gente tiver em posse da menina, a gente vai cobrar um dinheiro pra poder devolver pro pai dela. E aí, nisso... Ó a loucura que é o negócio. E no decorrer do jogo, você descobre, na verdade, que essa menina, ela tem... aí que entra o elemento sobrenatural, né? Que é a coisa que a menina tem, na verdade, uma maldição, uma espécie de maldição nela, que as pessoas, quando estão na presença dela, e ela se vê em contato com sangue, as pessoas sofrem um tipo de mutação.
Caralho. Um negócio meio parasitivo, não aí, Bruno?
É um pouco até, um pouco. Tem um quezinho. Eu acho que o segundo Fear Effect, né, que é o Ritual Helix, ele tem mais de Parasite Eve do que o primeiro Fear Effect. O primeiro Fear Effect é muito forças do oculto e tal. É muito nessa coisa centrada até de espiritualidade. E o legal é você ver que os próprios protagonistas, eles não têm motivações heróicas, né? Eles têm um background meio traumático, são... caçadores de recompensa, são mercenários, não são heróis, né? E na verdade, até durante o próprio jogo, eles acabam abordando coisas pesadas do passado de um deles, por exemplo, uma das protagonistas, que é a Hannah, né? Como eu falei, você joga com três protagonistas nesse primeiro jogo, que é o Glass, a Hannah e o Dick, né? E essa Hannah, ela chega num determinado ponto do jogo, não quero entrar muito em detalhes, não sei em que nível de spoiler a gente vai entrar, mas... ela chega num determinado ponto que eles precisam ir até um bordel. E aí eles acabam descobrindo que, na verdade, essa menina foi uma das garotas que trabalhava nesse bordel. Por isso que ela tinha uma certa resistência a poder voltar pra lá.
Então é uma temática mais adulta, né? Mesmo como tu falou, né?
Não, os temas que eles discutem são temas muito mais adultos, cara. Muito mais adultos. Muito fora da casinha de videogame que a gente tava acostumado, né?
Ô Bruno, mas o Fear Effect, você vendo o primeiro jogo, é um jogo que hoje em dia dá pra jogar tranquilamente, né? Visualmente falando, ele envelheceu muito bem, diferente da maioria dos jogos de PlayStation 1, né?
Sim, então, o que acontece é o seguinte, em função das técnicas que eles utilizaram, realmente ele fica mais agradável hoje em dia. Porém, se você for jogar numa TV nova, você vai perceber... por exemplo, o estouro de sprite utilizado, vai perceber marcação de textura, né? Mas quando você diz assim que ele tá agradável aos olhos hoje em dia, realmente tá. O ponto fraco do primeiro Fear Effect, principalmente, é o gameplay hoje em dia, cara. Porque o esquema de
controle... que a jogabilidade... A jogabilidade, ela é meio... Mas eu acho que é por causa da jogabilidade da época, né? Que era essa jogabilidade tanque, né? De Resident Evil,
isso,
né?
Isso, então. O segundo jogo corrigiu isso, entre aspas, porque ele te dava a opção de ter controle 2D, né? Então você tinha o controle de tanque, que era o controle 3D, e o controle 2D é aquele que você... pro lado que você põe, o cara anda, sabe? Isso. Então, que era um controle mais livre. Só que o primeiro não tinha. Então tem essa questão do controle de tanque, mas é algo muito pior ainda, cara. Tem uma coisa, é até ruim falar porque eu amo esse jogo. Mas hoje em dia o controle do primeiro jogo é algo que beira o inacreditável de tão ruim. Boss Battle nesse jogo é sofrer. E aliás, o pessoal que gosta, assim como eu gosto muito do meu querido Demon Souls e da franquia Dark Souls aí, que reclama de rolar, eu ouso dizer... que não são nada perto do que é Fear Effect em termos da importância de você ficar rolando pelo chão. Você literalmente...
É quando os caras estão atirando, né? Os caras estão atirando em você, você tem que
não ficar rolando no chão. Não só isso. Depois, literalmente você cruza cenários rolando pelo chão, cara. É assim. É um negócio inacreditável. Porque o esquema de controle do Fear Effect é o seguinte, ó. Você pode jogar com os analógicos, mas não vai fazer muita diferença se você jogar com o analógico ou com o D-pad. Olha só o sistema de controle. Movimentação tanque. Então, você põe pra cima, ela vai pra frente. Você põe pra trás, ela anda de costas. Você põe pros lados, ela vira o corpo, certo?
Sim, sim.
Aí você tem um botão específico pra rolar, que é o L2. Aí você tem um botão que é pra agachar, que é o R2. Você tem um botão de correr no R1. E aí você tem o botão de virar. Ela vira o corpo. Isso é legal. Esse movimento de girar a 180 graus é uma coisa muito bem-vinda que no Resident Evil você vai ter só bem mais pra frente, né?
Uhum.
E aí você tem um botão de ação ou de tiro, que é o X. O botão de ação pra confirmação das coisas, que é o triângulo. E aí você anda no... Isso que é uma coisa interessante. Quando você entra no inventário do jogo, o jogo não para. A ação do jogo continua. E você circula o inventário com o quadrado e o círculo, entendeu? Então você tem que navegar pelo inventário em tempo real, enquanto os inimigos estão lá. No quadrado e no círculo, você aperta o triângulo pra confirmar, pra equipar a arma.
É, acho que é uma coisa que eles quiseram resolver, que é quase uma crítica a esses jogos que quando você tá jogando, você aperta start ou triângulo, sei lá, pra aparecer o inventário, e o jogo simplesmente para, né? Aqui não, né? Ele quer que você, cara, é tempo real tudo, né? Se você quiser mudar de arma, você vai estar lá enfrentando inimigo, você pode mudar de arma, mas o mundo tá acontecendo, né?
Exato.
Tem pausa aqui.
O legal é que depois que você pega o esquema do controle, você passa a ficar muito mais ágil. Então, por exemplo, você sabe que você tá vindo inimigo, em vez de ficar parado e trocando de arma, você dá um rolamento pra trás trocando de arma, porque na hora que você apertar o triângulo pra confirmar, ela já sobe equipada. Então você tem... Quando você entende o esquema do jogo, realmente você se acha o ninja fazendo as coisas que tem que fazer. Só que, cara, esse jogo, ele é muito punitivo. Muito punitivo por umas coisas que são meio bobas. Esse é um dos poucos jogos que realmente... Primeiro que na época ele não usava... não tem esse sistema de checkpoint, então você tem que salvar efetivamente. E ele te oferece save points, assim, alguns mais próximos, outros mais distantes. E se você não conhece o jogo, você vai morrer muito. E muitas vezes você vai morrer e não vai ser culpa sua. Vai ser culpa do controle. Muitas vezes... Porque o jogo ele é engraçado, que ele te oferece algumas situações de reação rápida, só que ele não te avisa que você vai ser exigido. Então, vamos supor, tem uma parte que você tá fugindo de trem, e o trem ele tá caminhando no trilho, e o trilho acaba. E lembra que você tá controlando três protagonistas, né? Então, assim, num dado momento você tá controlando um que tá dentro do trem, aí ele corta pra fora... Aí ele corta de novo pra dentro do trem. Corta pra mim, né? Ele corta de novo. E aí, do nada, ele corta pro cara que tá em cima do trem enquanto tá caindo. Então, se você não sabe que você já tem que sair correndo em direção à câmera, você vai morrer. E na hora que você morre, ele vai voltar do último save point que você fez. Não é que ele vai voltar de um checkpoint, ele vai voltar do último save.
O save point ele faz, você faz com o celular, né? O celular toca.
Isso. E é manual.
Mas dá pra fazer em qualquer lugar, Bruno? Ou é baú do estente?
Tem lugares específicos em que o celular toca, aí na hora que o celular toca, você vai lá, atende e salva. Entendeu?
É, o save é assim, ó.
E é muito bizarro, porque quando tem esse tipo de coisa, é um problema. Mas quando tem esse tipo de coisa e o controle não ajuda, é um problema no nível totalmente diferente. Porque, assim, tem algumas coisas que, como eu joguei, eu já sei, mas quem tá jogando pela primeira vez... Não vai saber que tem uma hora que vem um avião e aí você tá. Ele tá. Logo quando você troca de personagem, por exemplo, que você troca pelo Glass pela primeira vez, tem uma parte que ele tá parado e aí vem um avião te atacar. Aí o avião solta um míssil onde você tá. E aí, caralho, o que você tem que fazer?
Um míssil?
Exatamente, ele solta um míssil. Aí tá pegando fogo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, andar até uma escada e subir a escada. Só que o tempo que você tem pra fazer isso, sei lá, são de 30 segundos a um minuto. Pra quem nunca jogou, o cara não vai saber. Ele vai tentar andar, e aí que tá. Você andando, o controle é muito ruim, às vezes você encosta no fogo, você encostou no fogo, você morre queimado. Se você demorar pra subir na escada, você é acertado por outro míssil, morre queimado. Se você tá subindo na escada e parar no meio do movimento, ele solta outro míssil, a explosão te pega e você morre queimado. Entendeu? Então tem muito momento assim dentro do jogo, que pra quem não conhece, pra quem não tá acostumado, vai morrer muito. E aí tem algumas coisas que ficam um pouco frustrantes dentro do jogo. Por exemplo, tem um outro momento do jogo que você tá andando numas vigas, né? E aí, visualmente, algumas vigas você consegue enxergar o pé do personagem com relação à viga e outros não. E aí, justo nesses momentos, o que acontece? Você tá andando, você deu um passo pra fora da viga, ele cai e morre. Aí ele volta do último save point.
Mas Bruno, isso não é normal, não? Tem alguns jogos que eles realmente parece que não foram feitos pra você que tá jogando a primeira vez. Sabe, assim, que você vai morrer, independente de qualquer coisa. Eu fico pensando que esse Fear Effect, ele acaba se enquadrando... Ele veio naquela onda do Survival Horror, né? Dos Resident, Silent Hill, desse tipo de jogo. Apesar dele ser um jogo de ação, né? Ele é um jogo, basicamente, de ação. Com os mesmos elementos de jogabilidade desse jogo de Survival Horror. Exceto o horror, né? Que é um jogo de ação, né? Propriamente
dito. Ele tem um pouquinho do psicológico. Tem algumas coisas de terror mais psicológico, assim... Mas realmente ele tem um foco maior na ação. Eu diria até mais. A estrutura do jogo me lembra muito mais um jogo de puzzle do que de ação. E eu te explico por quê. Porque depois que você conhece o que você tem que fazer, meio que vira automático. Então é como se você tentasse resolver as situações. Ele tá te oferecendo desafios. E aí você tem que resolver o desafio. Não tem muito assim espaço pra ação. Na verdade, você tá meio que repetindo em função do looping. Você fica melhor porque você já fez aquilo antes, sabe? E aí... Eu vou dar um mérito muito grande pra maneira como ele oferece puzzle dentro do mundo do jogo. Porque Resident Evil tem muito assim, vai lá, pega a chave, abre a chave, abre a porta, essa chave abre a porta. Ou então assim, você lê um documento e aí a solução do puzzle tá lá no documento. Gente, a senha que eu troquei do cofre é 2, 1, 2, 3, sabe? Isso é muito bobinho. O Fear Effect, a maneira como ele propõe a solução dos puzzles é muito mais legal. Porque nada é óbvio e não tem documento. Tirando uma
parte... Mas ele mostra no jogo, né?
Exemplo.
Então,
tem um exemplo.
Tá dentro... Tá bom, vou dar um exemplo. Tem um dos primeiros puzzles que você faz, é um que você precisa fazer a conexão de circuitos lá. E aí você tá andando pelo mundo do jogo, aí você tá lá, ó, faz a conexão aqui. E aí você não sabe o que fazer. Só que logo antes disso, por onde você passou, você percebe que tem uma caixa de fusível de onde você tirou a ferramenta, e tem um esquema de cores, mas aí é que tá. Ele não pede pra você apertar X nem nada. Tá um pôster colado na parede. E aí, nesse pôster, ele mostra meio que assim... Resolução das cores secundárias. Vamos dizer assim, então... Vermelho com amarelo? Dá laranja. Amarelo com azul? Dá verde. E aí você fala assim... Só que perceba que ele não pede pra você clicar. Você nem precisa reparar nesse pôster. Mas aí, você andando e voltando lá pelo caminho, você fala assim... Pô, esse pôster não tá aqui de bobeira. E aí você volta lá pra onde tem que fazer e você percebe que os conectores onde você tem que cortar, que na verdade essa parte tem que cortar o fio, né, com o alicate, você tem que cortar da maneira como ele deu o display pra formar as cores secundárias. Ah,
na parte da bomba, né, que fica armada a bomba num peito de um cara. Isso. E aí tem essas luzes. E aí na sala anterior tem um painel que ficam piscando umas luzes, meio que mostrando a combinação.
Isso.
Então, você no primeiro momento, você vê aquilo e você fala assim, beleza, não tô entendendo nada daqui. Mas quando você chega lá, você entende assim, é por isso que eu tenho que entender as cores. Às vezes, você vê lá e você volta pra entender a combinação e depois vai na bomba de novo, né?
Agora, tem um que eu falei assim, cara, é impossível que eu terminei isso quando era mais novo.
Revistinha, né, Bruno? Revistinha, pode falar a verdade.
Então, sabe o que é pior? Eu rejogando pra gente gravar, hoje em dia é muito mais fácil, porque eu tô bem mais experiente, o meu inglês tá muito melhor do que na época, e eu, o tempo todo eu parei...
Esse ponto do Bruno é excelente, você rejogar jogos, agora que fala inglês fluente ou próximo disso, jogos que você jogava quando era criança, que você não entendia, que você ficava imaginando como que era a história, interpretando um monte de coisa errada, não entendia a relação que um personagem tinha com o outro, porque você não conseguia decifrar os diálogos que rolavam entre eles. Isso é experiência legal.
Ou o reverso de você jogar um Alex Kidd do Master da vida, e aí você não consegue fazer nada hoje em dia. E você fala, caralho, quando eu era pequeno, eu jogava bem melhor videogame, né?
Eu tive essa experiência tentando zerar o Return of the Jedi do Super Nintendo. Que ele é desgraçadamente difícil. Maluco aquele jogo. O jogo era tanto inimigo simultâneo na tela que o jogo tinha problemas de frame rate em vários momentos. Às vezes eu dava... Lembra, pra quem não lembra, a gente nunca falou dessa série no novel, eu acho, hein? Teve Tupac? Porque é uma série clássica, eu não lembro da gente ter falado.
Acho que não.
Enfim, um dia eu trago. Tinha momentos no jogo que eu guardava aquele Thermal Detonator, que é aquela bomba lá, que uma granada que você apertava o X e aí explodia tudo na fase. Eu guardava isso pra momentos, não porque eram particularmente difíceis, mas porque limpar a fase e o jogo ia parar de travar. Você vai rejogar esse jogo hoje, você fala que você fizer ele tranquilo, você tá mentindo.
Ô Bruno, tu acha que esse jogo é uma mistura de Metal Gear com Matrix, assim? Tu acha que esses dois jogos têm influência no Fear Effect? Dois jogos não, né? Um jogo e um filme, no caso, né? Tem influência no Fear Effect? Inclusive o visual da menina, algumas cenas então, em 360 não. No Fear Effect.
Eu acho que o visual dela vem muito mais dessas duas obras que eu falei, que é o Ghost in the Shell e o Aeon Flux. Aí antes que o pessoal fale, ah, é o filme da Charlize Theron. Não, o Aeon Flux já existe como animação e até obra fictícia desde do meio dos anos 90.
O próprio Ghost in the Shell, né?
O Ghost in the Shell é do final dos anos 80, né? Então, assim, eu acho que é muito mais inspirado nesses dois. E até como eu falei, um pouco de Blade Runner também pela temática, né? Da parte do futuro noir, aquela China neon, né? Mas eu particularmente... Talvez só porque ela lembra um pouco a Trinity também, mas não acho que tem influência. Eu acho que tem outros jogos que têm influência muito mais direta de Matrix do que esse caso do Fear Effect. Mas deixa eu só dar um exemplo.
Ele tem um futuro meio, né, diferente, que distópico, é meio cyberpunk o jogo, né?
É distópico. É o futuro do Blade Runner, é aquele futuro que, assim, você acha que o futuro sempre vai ser uma coisa boa e, na verdade, ele é um futuro sujo. Tudo é muito escuro, tudo tem muito neon, que é uma iluminação artificial contra um cenário muito escuro e a vida não tá legal, sabe? É o tipo de futuro que a gente vê nas obras, por exemplo, do Philip K. Dick, né? Que é aquela coisa de... Você acha que o futuro é algo positivo, mas nem sempre é tão bonito quanto a gente pinta, né? Mas deixa eu só voltar na questão de um dos puzzles que o Evandro pediu. E aí, esse sim, na hora que eu fiz, eu falei assim, cara, é impossível que eu fiz isso aqui quando eu era criança. É impossível. Porque o jogo inteiro eu tava rejogando e falei assim, cara, eu não lembro como eu passei isso. Não é possível que eu tenha passado isso, sabe? E aí eu rejogando, tem um especial que é genial, que é o do trem. Que é assim, você tá dentro do trem e aí tem um painel que ele tem, acho que são 12 botões. E aí os botões ele vem o seguinte, é uma combinação de números e letras. E aí você tá trancado dentro do trem, então você não pode sair pra fazer nada. Você sabe que a solução tá dentro da sala do trem que você tá preso. E aí alguém deixou uma carta, e aí olha que sacada genial pra resolver esse puzzle. E na carta, na escrita da carta, ele usa alguns termos em inglês, e é que tá, só funciona em inglês, em português não funcionaria. Mas, por exemplo, ele fala assim, eu vou fazer uma tradução livre da carta. Céu, se você quiser pegar teu dinheiro... Tem alguns equipamentos, algumas armas que você precisa levar pro estrangeiro. E aí, vai falar com o chefe. Na hora que você ver o chefe, ele vai te dar o seu dinheiro, seus 8 mil. Entendeu? Só que aí no inglês, tipo, ele vai falar assim, por exemplo, isso é estrangeiro em inglês, é foreign. Então, foreign. Entendeu? Então, a solução do puzzle numérica tá baseada nas palavras que ele usa no texto, cara. Então, assim, ele fala assim, ó, to see the boss, aí 2C, entendeu? To see. Aí tem lá um outro que é before, tananã. Aí é o B4. Então a solução do puzzle você encontra ou identificando os números através das palavras e botando na ordem, ou aí ele bota um número de série, que aí a solução, digamos assim, o cara se perdeu, não conseguiu achar ainda, ele vai tentar os números do número de série. Aí ele consegue. Mas esse puzzle é genial, cara. Porque eles pegaram palavras do inglês que fazem os sons de letras e números, e é essa combinação que você usa lá, cara. E não é óbvio, entendeu?
É, você se acostuma também, né, Bruno, com o fato de que quando aparece uma coisa muito na cara, tipo algumas letras, algum nome, inclusive tem um nome assim em japonês, escrito acho que é a fachada da empresa, o nome dessa fachada é uma senha, né?
Isso, na verdade, quando você tá passando pela área externa de um prédio, aí você tem lá quatro ideogramas japoneses, né? Eles estão lá, e aí, quando você entra numa das salas depois de enfrentar um dos bosses, pra você pegar a chave, você tem que colocar esses símbolos que você enxergou na fachada do lado de fora.
Exato. Inclusive a forma que você muda de, assim, a história tá andando, e aí como é que faz pra ir de um personagem pra outro? Sempre acontece um cliffhanger, assim, né? Um plot twist, eu diria, em um determinado momento com um personagem que você tá, e aí, tipo assim, você acabou de matar o chefão, e aí você tá saindo da sala, quando você se vira, uma arma aponta pra sua cabeça. Aí, corta. Aí vai pro outro personagem. Você tá em outro lugar, em outro momento. Aí você tá jogando. Aí você causa uma explosão em um determinado momento. Essa explosão tem efeito no jogo da personagem anterior que você tava jogando. E aí corta pra personagem anterior, que escuta a explosão e ela consegue se desvencilhar do cara que tava apontando a arma pra ela. E aí ela começa a lutar contra esse cara. Sabe? É assim, o jogo, você joga com personagens diferentes, mas as histórias estão todas entrelaçadas, porque tá todo mundo no mesmo ambiente ali, né? É a mesma missão, né?
Isso. O legal é que nesse caso, por exemplo, diferente do que acontece no Resident Evil 2, que você joga primeiro uma missão inteira com o Leon e depois você joga a missão da Claire, que é algo muito bacana também.
Sim.
Né? Nesse você não tem controle de
mas quem ele... você... Mas eles não interagem, né? Você joga com o Leon e com a Claire, não, mas então, não tem
eles
uma
interagem, além eles interagem mesmo. Assim, se numa campanha você encontrou o outro, na outra campanha você vai encontrar, eles vão conversar, mas você não tem controle de um
Exato,
durante a campanha do outro, né? No caso do Fear Effect, você tem acesso aos três, mas você não escolhe quando, né? É o jogo que determina, como você falou, alguns eventos dentro do jogo vão iniciar o segmento do outro, termina esse segmento e vem o próximo, então... E isso acontece muito até. Por exemplo, a partir da segundo capítulo, o interessante é que o jogo é meio dividido assim. Ele tem capítulos por disco. São 4 discos o primeiro jogo, né? Então, cada capítulo tá dentro de um jogo. Então, dentro do mesmo capítulo, por exemplo, tem o segundo capítulo que você troca muito de personagens, que é no vilarejo. Você fica lá trocando. Troca, troca, troca. Troca pro Dick, ele faz uma coisa. Troca pro Glass, troca pra Hannah, tal. É uma dinâmica até bem interessante. E assim... O legal é que você vai jogando e vai aprendendo um pouco mais sobre cada um. Cada um tem um estilo diferente, né? Tem um cara que é mais parrudo, mais sisudo. Tem um cara mais militar, que é o Glass. Tem a Hannah, que é aquele estereótipo que a gente brinca do femme fatale, né? Que é, por exemplo, a Nikita, que é a mulher que ela é uma assassina treinada. E, digamos assim, encantar a vítima faz parte do trabalho dela, né? Então, assim, ela tem o... Ela é treinada pra atrair os homens nas missões de assassinato. Então cada um tem um perfil, sabe? Então é interessante você aprender isso durante o jogo. E o legal desse jogo é que a abertura dele... Eu vou correr o risco de entrar um pouquinho em spoiler aqui, mas não
falou,
vou
entrar. Olha o tempo do jogo, mano.
O jogo saiu o quê? 97?
2000,
tô louco.
Tem 19 anos. Mas a abertura do jogo, ele mostra justamente a menina contando a história dela, a filha do cara lá que eu falei, que fez o pacto com o diabo, né? E ela tá contando a história, e na verdade ela tá contando a história assim, ela falou assim, essa história de como eu morri. Então isso não é nem spoiler, porque é a abertura do jogo, ela tá falando. E aí na abertura ela pega, aparece cara, um cara...
O medo de dar spoiler tá tanto que agora até falar um negócio que mostra no começo abertura, do jogo. Né? Porra!
E aí acaba...
Não quero dar spoiler de Vingadores, mas o Tony Stark é o Homem de Ferro, tá?
Tome cuidado aí, quem for assistir, ó, fica esperto.
O Batman é o Bruce Wayne. Desculpa aí o spoiler.
Caraca, mano, não. E aí essa cena da abertura acaba justamente com alguém cortando o pescoço dela. Que é um momento que mais pra frente no jogo você vai rever e vai entender o contexto daquela cena justamente em função disso que a gente discutiu, porque... Até você chegar nesse ponto, você vai entender a motivação do pai dela, você vai entender a motivação da dona do bordel que a Hannah trabalhava, você vai entender o porquê eles estavam ali, os mercenários. Então isso é muito legal, e o porquê que ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Então, em termos de história, esse jogo é fantástico, é riquíssimo, riquíssimo.
Inclusive o fato de você estar jogando com a personagem e aí ela fica numa situação meio complicada e você vai para outro personagem e você revisita todos os lugares que você jogou com a anterior, né? Então é bem interessante porque é uma perspectiva diferente, né? Porque você vê que essa personagem que você está jogando, ela estava numa situação meio complicada e como é que você pode fazer para resolver. E é isso que tu comentou, Bruno, sobre o combate do jogo. existem duas formas de combate, né? Aquela que você tá frente a frente, aí você tá atirando, você meio que se ajoelha e fica atirando, ou fica em pé, sei lá. Tem o stealth, né? Você chega por trás e aí você elimina os seus adversários. E tem o que quando você tá, assim, muito perto do personagem e você tem que se desviar dos tiros. E aí vira um show de horror, né? Esse momento, né? Porque você fica rolando no pé. No pé do inimigo. E ele atirando e você rolando no pé, rolando. Tem uma hora que o carinha, ele aparece tanto inimigo na frente dele e ele só tem uma faca. Uma faca não, um negócio de choque, né? Que ele eletrocuta o cara, os inimigos e tudo mais. E aí ele só tem isso e você não consegue lutar mano a mano com essa galera. E aí você fica rolando e você passa, assim, quatro, cinco telas...
Rolando
na frente dos inimigos. E os inimigos não vão atrás de você também, né? Eles ficam naquela tela,
né? É a inteligência artificial de 2000, né, cara?
Então, é o que tinha. Eu acho que essa cena que você tá descrevendo acontece nessa parte do vilarejo que eu falei. Porque também é que tá. O jogo, em alguns momentos, ele te dá muita munição. E em outros jogos, em outros momentos, ele faz você usar. Então, por exemplo, quem conhece o jogo já sabe quais inimigos ele deve matar e quais ele não deve desperdiçar munição. Porque se acabar a munição, você tá limitado pra faquinha, cara. E aí não tem como você matar inimigo mais forte de faquinha. Esses zumbis de facão do vilarejo você consegue. Mas, por exemplo, os guardas armados de faca não dá, porque eles vão te metralhar e já era. Ainda mais se você estiver jogando no hard, que isso é uma coisa bacana desse jogo. Ele tem múltiplos finais. Só que você só vai ter acesso ao final verdadeiro se você finalizar no hard. Se você finalizar no normal, ele vai te dar duas opções de final. Mas o terceiro final, que é o final canon, o verdadeiro, é só finalizando no hard. E se os inimigos do normal já te metem a bala e você morre com 2, 3 tiros, imagina no hard, né? Então, realmente, você economizar munição faz parte. Então, você vai ver realmente, se você olhar gameplay de gente que entre aspas, sabe jogar, eles vão estar rolando muito para evitar de matar inimigo que eles não precisam matar, entendeu? Mas é realmente muito complicado isso, cara. É muito, muito complicado isso pro gameplay. Sabe uma outra coisa que é curiosa do jogo? E é por isso que essa é a única lembrança
não,
que...
Não, Bruno, não. Sabe o que não é complicado?
Você aprender novas técnicas.
Olha aí.
Adquirir conhecimento através da Lura.
Você pode fazer cursos na Lura, rapaz. alura.com.br/promoção/99vidas. Clicando no link que tem aqui na postagem desse podcast. Ou acessando diretamente, você consegue 10% de desconto na mensalidade completa, né, Bruno?
Exatamente. Qualquer um dos mais de 800 cursos, você faz uma assinatura, ganha acesso completo aos cursos e ainda 10% de desconto na promoção do 99 vidas. Você tá de brincadeira, né?
Qual o custo do cara ficar sagaz e conseguir fazer os quebra-cabeças aí que você exemplificou durante o cast, Bruno? E se sentir Exatamente. Mais inteligente ainda.
Exatamente.
Isso é de lascar, porque o cara fracassar em puzzles de videogame, eu fico muito frustrado, mano. Me sinto muito burro. Mais do que eu já sou, então.
Não, mas tem jogo que é difícil. Tem
alguns são difíceis, tipo do Resident Evil 1. É muito difícil, mas aquele lá dos quadros,
tá eu joguei com a minha cara, né, Jura?
O Resident Evil japonês. Não acho que eu joguei japonês, como é que eu vou saber, mano, os quadros lá?
Não, tem que fazer uma bem, sequência, japonês, lógica. Que você não sabe a descrição lá, tudo bem, né? Mas difícil é o do piano lá do Silent Hill. Esse é difícil do Silent Hill.
Esse é muito difícil. Tem alguns que são impossíveis, assim. Eram os puzzles que você resolvia por causa da revista, né? A revista tinha como solucionar e você resolvia. Mas enfim, acessa aí alura.com.br/promoção/99 10% de desconto, meu irmão. 10% é muita coisa. Eu não compro mais nada nessa vida se não tiver desconto.
Obviamente, ninguém é trouxa.
Exatamente. Olha só, Bruno, essa parte do vilarejo, do Fear Effect, ela é muito curiosa, por quê? Primeiro porque a personagem principal, ela está só de toalha, né? Ela estava tomando banho, ela viu
Isso.
um barulho acontecendo lá fora, inclusive mostra ela tomando banho de costas, tudo, negócio meio, né? É um jogo adulto, né? Jogo adulto. E aí, o que é que acontece? Ela fica, essa parte do vilarejo inteira, só de toalha. Com armas na mão e tudo mais. E enfrentando os inimigos são meio zumbi, parece uns Hulkzinho, mano.
É que são eles foram infectados pela Wei Ming, né? Que é a menininha lá que eu falei que o pai dela tá procurando ela.
Sim. E aí eles ficam com uns facões na mão, né? E aí a luta é muito engraçada também, porque cada facão usada que eles dão, você fica rolando no chão, né? Mesmo esquema, né? Os caras, você fica no pé dos inimigos, rolando no chão, e é muito bizarro. Essa parte do combate é muito estranha. É muito estranha. E o fato dela passar o jogo inteiro, essa parte do vilarejo de toalha enrolada no corpo, né?
Sabe o que é ruim mesmo, assim? É tentar rolar com o esquema de tanque. Porque aí no esquema de tanque, você vai ficar rolando e você não consegue virar. Então, olha que loucura. Você tem um botão pra rolar e o outro pra agachar. Então, você tem que fazer o seguinte. Você tá rolando, você tem que parar de rolar, agachar e virar pro lado que você quer. Porque senão você vai ficar rolando de lado o tempo todo pra tentar fugir, cara.
Exatamente.
Me dói dizer isso. Mas o sistema de controle do Fear Effect 1 é bem, bem ruim mesmo, cara. Aí, como eu falei, ele melhorou muito no Fear Effect 2.
The human race, a sentient species. We dream and we ponder. This is a gift from our maker, who uttered us into existence, but left the end of our being untold. That uncertainty torments us. And how could it be otherwise? For without knowing the end, how are we to make sense of the beginning and all those moments in between our lives?
E é até curioso porque o Fear Effect 2 não chama Fear Effect 2, né? Porque ele é uma prequel, né? Então ele acontece, a história dele se passa antes da história do primeiro Fear Effect. Inclusive tem uma personagem a mais, e aí na época isso causou um barulho enorme, que é a Rain, que é uma companheira da Hannah. Vocês têm ainda os três personagens que estavam no primeiro jogo, e aí introduz a personagem da Rain, que é uma parceira da Hannah, que elas trabalhavam juntas mesmo, né? Inclusive tem um passado juntos, e aí a dona Eidos Malandrinha, né? A Eidos, que é a publicadora, Malandrinha, o que começou a fazer pra divulgar o jogo? Porque ela percebeu que... Exatamente. Então, você vai ver publicidade do jogo, é a Rain montada em cima da Hannah fazendo massagem nas costas, as duas de lingerie, a dar a entender que elas tinham um relacionamento, porque o pessoal queria explorar mais esse lado do passado da Hannah.
É, eu lembro que as covers de Fear Effect, a maioria das artes, tudo saía em revista e tudo, eles exploravam muito a personagem principal, né?
E aí isso, a Hannah. Mas aí no 2...
No 2 também, né?
Exato. Eles perceberam que isso funcionou. Então, você vai pegar conteúdo de divulgação do jogo, é sempre nessa conotação de explorar. Vamos explorar esse passado da Hannah. Como que a Hannah conheceu a Rain, sabe? Que tipo de relacionamento elas tinham? Elas trabalhavam juntas? Elas são colegas de trabalho só? As duas trabalharam lá no bordel? Como é que funciona, entendeu? Então sempre explorou muito isso na divulgação, né,
essa continuação, né, que é o prequel, saiu um ano depois, né? Eles usaram basicamente a mesma engine, não tem tantas melhorias.
Mas o jogo é mais assim, né? Bonito, viu? O jogo é bem mais bonito. Você joga
é mais polido,
um depois,
né,
do outro, você vê que realmente tem um esforço maior nos cenários e tal, realmente...
No rosto dos personagens e tudo, né? Tá bem melhor mesmo. Acho que no cenário eles capricharam mais, colocaram mais cenários pré-renderizados, assim, né? Com um pouquinho de
efeito. É que no primeiro tinha muito movimento, muito, muito, muito. Então, quando você tem um vídeo passando uma resolução tão baixa, acaba ficando pior. Então, no segundo você tem mais, você ainda tem cenários com movimentos, mas você tem também um número maior de cenários estáticos mais trabalhados, né?
Uhum. Esse 2, Bruno, qual é a história dele, tu lembra?
Então, aí foi aquilo que eu comentei da história do 2 ser mais parecido com Parasite Eve, né? Que é o seguinte, na história do 2, ela é focada nesse lado da Rain. Então tem esse relacionamento, óbvio, ele explora o relacionamento da Hannah com a Rain, mas existe uma irmã gêmea da Rain.
Ó.
E ela tem um gene especial, e o que ela quer fazer é justamente trazer de volta esse gene que foi... É, digamos assim, foi... Como é que é a palavra certa pra achar? Mas é assim, ambas têm essa possibilidade de carregar um gene da mãe delas e ela quer ressuscitar esse gene da mãe dela pra trazer esse ser que vai ajudar ela a dominar o mundo, sabe?
Meu Deus, é sempre essas histórias, né, mano?
Então, e por isso que ele lembra bem mais o Parasite Eve, porque o Parasite Eve, você tem a Eve, é bem isso, é aquele gene, é o gene que quer vir e dominar o hospedeiro, né, e pra executar o plano dela. Então, nesse caso, no 2, a história é muito focada nisso, né? Você tem
essa
história...
É, mas tem o negócio das mitocôndrias, né? Saudades parasitivas, inclusive.
Isso, no caso do Parasite Eve, são as mitocôndrias que meio que se rebelam contra o corpo e... Né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, eles têm um nome interno pra esse gen aí. Eu não vou lembrar agora. Mas, basicamente, é assim. É a história da novata, que é a Rain.
É o Heinz... É uma pandemia, né? Não sei como é o nome, não. E-I-N-D-S. Ends. Não sei como é que pronuncia. Mas é isso aqui, ó.
É, então.
Ah, que ele diz aqui como é que pronuncia. Ends. Uma síndrome, né?
Coisa ruim, doença.
É, isso, então.
Aedes aegypti.
Mas a sacada é o seguinte. Tem a Hannah e tem a irmã gêmea dela. E eles, o plano da irmã gêmea malvada, né? Que é a eterna história da Ruth e da Raquel.
Caralho, lembra?
É poder se transformar na mãe ressuscitada, que na verdade é a forma de vida que ela quer trazer.
Mas é um jogo muito maior, né, Bruno? É pelo menos o dobro assim, de tempo pra você zerar, né? Porque o primeiro jogo ali, 2-3 horinhas ali, você zerava, né?
Então, olha que curioso. O Fear Effect, quando você joga a primeira vez, ele é um jogo até relativamente demorado. Mas depois que você sabe o que fazer, é jogo de você jogar em 2 horas, 3, o primeiro. Uhum. O segundo realmente demora um pouquinho mais. O segundo, depois que você já conhece o jogo, umas 4 horas. Mas seja você jogando pela primeira vez, o primeiro Fear Effect fica tranquilo que você gasta umas 6, 8 horas. E no segundo a mesma coisa, umas 8 horas pelo menos pra você jogar a campanha normal. Mas depois que você já sabe o que fazer, como eu falei, ele vira muito um jogo de puzzle, cara. Ele vira muito assim, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu tenho que chegar e executar e resolver o problema, sabe? Então, até as batalhas, porque a disposição dos inimigos é a mesma, sempre. Então, assim, depois que você jogou uma vez, você fala assim, ó, vou entrar nessa sala, vai ter tal inimigo. Vai ter 2 inimigos, vai ter uma sentinela, tal, 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 entendeu? Então, o jogo é muito de brincadeira, de puzzle e memorização mesmo, sabe? Até por isso que eu acho... Que eles colocam esse esforço em morrer muito. E aí tem muita repetição dentro do jogo. Até porque o jogo é curto mesmo. Se você jogar ele do início ao fim sabendo, você tem que fazer 2 horinhas, né? O segundo jogo realmente é maior. Ele tem mais conteúdo de história. Apesar de aí que tá. Eu acho a história do primeiro mais legal, sabia? Justamente porque se é alguma coisa mais...
É menos sci-fi, né? É menos sci-fi, é mais uma história de...
Então, é porque eu já tinha visto... A comparação com o Parasite Eve é muito válida, porque quando eu joguei o Fear Effect 2, eu já tinha visto uma história assim, que era no Parasite Eve, sabe? E no caso do primeiro Fear Effect, não. Essa história do pai oferecer a filha em sacrifício, fazer um pacto com o diabo, não sei o quê, é algo que não era tão comum, né? Então, realmente, o primeiro foi muito mais novidade. Apesar de, como eu falei, o segundo melhora muita coisa do primeiro. Visualmente, ele melhora. A jogabilidade melhora, justamente em função... De eles terem percebido que o controle do primeiro era muito ruim. E colocar a opção de um controle 2D, né? Então, de um controle mais livre, mais direto. Então, o jogo em si, apesar da história ser mais fraca, ele é um jogo melhor, né? Falando assim, tecnicamente falando. O gameplay dele é melhor, os recursos utilizados são melhores. Só que também nesse ponto... O pessoal já não tava mais prestando tanta atenção no Play 1, então acho que ele sofreu muito, mano, com isso também, né?
2001? Porra, macho. 2001 já tava PlayStation 2 ali, né, mano?
Sim, sim. muita gente já tinha migrado e realmente a atenção do Play 1 já não era tanta assim, né? E até mesmo o próprio Fear Effect, o primeiro, ele já sofreu em função disso, então eles não tiveram... Óbvio que ele trouxe um resultado bom, por isso a sequência veio logo em seguida, mas não foi um resultado que a gente fala assim, pô, isso aí vendeu igual Final Fantasy, sabe? Não, não era.
É, acabou não funcionando. Eu conheço muita gente que jogou pô, o primeiro Fear Effect e o 2, pouquíssima gente jogou.
O que é uma pena, porque como eu falei, como jogo mesmo, tecnicamente falando, ele é muito bacana, ele é melhor que o primeiro, né? Só a história que eu acho fraca, mas ele preserva algumas coisas, por exemplo, o final alternativo, essa coisa de você poder tomar uma decisão no final que vai influenciar o que acontece. É, apesar que no final das contas, essa sendo uma prequel, dependendo do que você escolhe no final, não faz sentido com o jogo que vem depois, né?
Qual é o jogo que vem depois, Bruno? Não foi cancelado, não é esse Fear Effect?
Não. O jogo que vem depois, se ele é uma prequel, é o primeiro Fear Effect, né?
Entendi.
Mas sim, o pessoal da Cronos, eles tinham, inclusive até naquela entrevista que eu mencionei no começo do programa, eles já falavam sobre a sequência, que era o Fear Effect Infernal, que seria o Fear Effect deles pro Play 2.
Uhum.
Né? O problema é que o próprio estúdio fechou depois do Fear Effect 2 e eles não conseguiram completar o projeto. É curioso que eles já estavam bem avançados nesse projeto, inclusive tinha demo do jogo, não foi disponibilizado ao público, mas eles tinham muito material pronto o desenvolvimento.
Tem vários clipes, né? Tem vários clipes, tem trailers, tem um monte de coisa, e é bem bizarro o negócio, hein, Bruno? Parece negócio... É aquele que tu gostou do primeiro, do lado adulto, é aqui tem um lado violento, sabe, nesse inferno. Tem coisa até de rituais, assim, é bizarro, macabro o negócio, hein?
Sim. Até porque esse ia focar até mais na Hannah e justamente no retorno dela do inferno. Entendeu? Ela se envolve com uma organização chinesa lá, que é a Triad, né? E aí ela acaba, é justamente uma história de como ela retorna do inferno. Inclusive, é até legal você ver como eles estavam meio que percebendo que o pessoal que estava acompanhando gostava dessa temática mais adulta. Eu acho que seria uma das primeiras vezes nos videogames que a gente ia presenciar um triângulo amoroso.
Aí.
Porque já tem esse relacionamento prévio da Hannah com a Rain, e nesse terceiro jogo ia mostrar um relacionamento da Rain com o Dick, então ia ter meio que um triângulo amor, meio aquela Três Formas de Amar, lembra?
Uhum.
Lembra desse filme? Então, mais ou menos um negocinho. Fulano gosta de ciclano gosta de Beltrano, e Beltrano gosta de ciclano, sabe? E é bem curioso. Aliás, o Dick não, pô, o Glass, não é o Dick.
Eu tô vendo aqui os clipes do Fear Effect 3 aí, caraca, mano, negócio violentíssimo.
E sabe o que é legal? O Fear Effect ele é um produto americano, mas ele tem muita cara de produto europeu, até pelo jeito que ele conta a história,
parece,
sabe? Né?
Parece que foi feito pelo, sei lá, aquela galera lá do Jean Reno, sabe?
Uhum.
Pode crer.
Caralho, do Jean Reno como assim, Judas?
Não, é os filmes lá que ele faz, Luc Besson, sabe? Aquela turma lá, né?
Ele tem realmente uma vibe europeia, ele é uma...
Eu tô vendo aqui os vídeos do Inferno, né, que é o terceiro, todo o céu cheio e tal. Eu não tô entendendo exatamente por que vocês sentem isso como se fosse uma pegada, uma estética europeia. Eu não tô...
Acho que é mais pelo visual da personagem principal, que ela lembra
muito...
Peraí,
calma, gente, só pra esclarecer. Eu falei que o jeito de contar a história me lembra um estilo europeu. O visual me lembra uma mescla de europeu com asiático.
Sabe aquela... Sabe aquele Quinto Elemento, Easy? O filme do...
Claro, caralho.
Do Luc Besson?
Do Luc Besson.
Que ele tem essa vibe que o Bruno tá falando. Né? Negócio futurista. E aí tem um negócio meio Nikita, assim, sabe? O Nikita que ela criada...
Caralho, Nikita?
É, do próprio Luc Besson também, que é uma filme não, fatal.
Não, eu sei, mas... Ah, mas tá por causa da Mila Jovovich, como a Lilo? Tipo, as conexões estão meio tênues, não sei, não tô...
Não, mas
não, ele tá falando que o Fear Effect tem algo de Nikita, não que o Quinto Elemento tem.
Exato. Eu tô falando que o Fear Effect, pela sua protagonista, lembra muito a Nikita, né? Que é basicamente um exército em uma mulher só, sabe? É, apesar de você jogar com outros personagens. Mas tem um negócio meio Quinto Elemento, que é um futuro. É um futuro retrô, sabe? Com a cara meio cyberpunk, com visual Blade Runner às vezes. Aí tem algumas coisas que lembram até aquele Lucy, sabe? Que é tudo europeu, né? Tudo filme do Luc Besson ali, é Lucy com a Scarlett Johansson, né? Tem vários desses filmes, assim, de ação que lembram um pouco a pegada do Fear Factor, né? E aí, por isso que o Bruno fez essa referência um pouco mais europeia, né? Mas talvez mais por causa desse tipo de filme que eu falei.
É, assim, o visual é muita, na minha opinião, claro, é muita estética europeia e asiática também. Principalmente se você olhar o primeiro. É que você tá olhando o Inferno especificamente, Izzy, mas olha o Fear Effect e o Fear Effect 2, por exemplo, que você vai ver mais disso. Como eu falei, lembra muito Ion Flux, lembra muito Ghost in the Shell, né? Então, aliás, o próprio Ion Flux é isso. O Ion Flux é um produto americano, só que foi criado por um americano-coreano. Mas ele lembra muito uma estética europeia, o Aeon Flux. Os desenhos mais... É, você pode perceber, os personagens são mais slims, né? Aquela coisa mais europeia. É um visual que remete muito a isso, né? Mas óbvio que a estética vem muito, como eu falei, de...
É irônico daqui. Nesse caso, porque Aeon Flux é americano, eu tenho quase certeza,
não
é?
Não, foi o que eu acabei de falar, isso.
Porra, é,
isso
mano. Que falou, né? Eu entendi você errado. Pensei que você tá falando, é europeu, assim como os personagens do Aeon
Flux. Não, eu falei assim... Apesar de ser americano, um produto americano, o Ion Flux,
eu não
ouvi essa parte. O estilo dele é europeu.
Tá certo.
Eu acho que é mais porque o visual dos personagens, principalmente da protagonista, são muito semelhantes, sabe? Então, quando a gente vê, sei lá, filmes como O Profissional, né? Com o Jean Reno lá, e você vê a Natalie Portman com cabelinho curtinho. Aí você vê, sei lá, Amélie Poulain. Aí você vê Amélie, cabelinho curtinho. Aí você vê Ion Flux, cabelinho curtinho. Você vê Fia Fest, cabelinho curtinho, sabe? Parece que é tudo da mesma galera ali, sabe?
Então, mas não só no visual. O que eu falei também que a história tem uma pegada europeia justamente pelo conteúdo, porque a gente não vê público americano comumente abordando esse tipo de assunto. Entendeu? Europeu, por exemplo, ele é costume do europeu lidar com sexualidade e sensualidade dentro desses contextos, por
exemplo. Sem tabu, né? Sem muito
exato.
Tabu,
exato.
Né?
Tratar de maneira mais aberta, digamos assim, entendeu? Então isso é um traço mais europeu, né? Digamos assim, o americano, comumente, ele trata certos assuntos como tabu. Então ele é muito mais reservado na hora de tratar esses assuntos, coisa que europeu não. O europeu trata muito mais aberto. Não só essa temática de sensualidade, mas também de violência.
Exato.
Essa temática de crítica social relacionada à religiosidade e por aí vai, né?
É, em termos de violência, o próprio asiático, ele já retratou coisas bem mais violentas. Tipo, você pega aquele Old Boy, né? Old Boy, meu irmão, é uma ode à violência, né?
Não só isso, o tabu que tem em Old Boy, meu amigo, é um negócio que...
Exato.
Caralho, tenso demais, puta.
Porque
que
pariu. O final de explodir as cabeças.
Não,
mas vamos lá pras notas? De 0 a 99 vidas para a franquia Fear Effect.
Só uma coisa, Júlio, é importante mencionar antes da gente ir pras notas. Fear Effect, apesar de não ter saído Fear Effect Inferno, saiu um terceiro jogo na franquia. Eu gostaria de que ele não tivesse existido, mas tudo bem, que é o Fear Effect Sedna. Que na verdade foi um outro estúdio que fez uma campanha de Kickstarter. Eles conseguiram os assets da versão do Inferno, inclusive da Square. Né, porque a Square, que atualmente é detentora do Fear Effect e desses assets do Inferno, e fizeram esse Fear Effect Sedna, que é um jogo que, na teoria, ele é uma sequência do próprio Inferno, só que não tem nada a ver com Fear Effect. A jogabilidade dele, ele é um jogo isométrico, e aí ele tem uma jogabilidade meio tática. Cara, que decepção.
Como é que ele vai ser uma continuação do Inferno de um jogo que nem saiu, os caras vão lançar?
Pois é. É porque a Square deu acesso a esse pessoal da desenvolvedora, acho que é Sushi a desenvolvedora, e eles tiveram acesso ao conteúdo do Inferno. Então eles planejaram o jogo deles pra pegar a partir do ponto do Inferno pra frente. Então eles abordam os acontecimentos do Inferno, mesmo que ele não tendo saído, entendeu?
Esse é o tipo de jogo que eu tô vendo só as cutscenes do
Fear Effect. O maravilhoso é que ele é pra PS4, Xbox, Switch, e tem uma cara de jogo de mobile, mano.
Total.
Não justifica essa porra existir num console de mesa.
Jogo com cara de mobile, isso é claro. Tem um jogo que saiu agora, eu acho que vai sair ainda recentemente, pro Switch, que é o Burger Time Party, que é uma continuação de Burger Time, que é um jogo da minha infância, que eu adoro. Tava empolgadíssimo, né? Aí fui ver o vídeo, maluco. cara de jogo, nem mobile, jogo de flash, tá ligado? Aí não deu, velho. Quando o cara não tem, quando o jogo não tem aquela polidez, você não sabe, talvez você não consiga dizer o que que é, tá ligado? Você não consegue apontar, você não vai poder diferenciar o que no design dele que emite essa ideia, né? Que passa essa impressão, mas o seu cérebro detecta essas coisas, mano, aí não dá.
Ô, Bruno, mas esse visual do Fear Factory 7, né, ele parece um pouco com aquele visual do The Walking Dead ali, sabe? Daquele... do jogo do The Walking Dead.
Nossa, mas nem...
Aonde? Você tá louco? Tem... Não existe... Existe o Walking Dead isométrico?
Não.
Não, mano. Tô falando as cutscenes, mano. As cutscenes do jogo aí parece... Ah,
tá. Sim, mas, porra... Mas
é porque eu tô vendo só... É, não, porque eu tô vendo só as cutscenes.
Não, vai ver a carinha dos... Vai não, no Google Imagens.
Não, tem nada a ver, cara. Ele lembra aqui. Aquele jogo da...
Saiu tudo, Bruno. Saiu o Tomb Raider nesse esquema.
Isso.
Aí. Saiu
Deus
o...
Ex. Nesse
é,
mesmo
Deus
modelinho.
Ex, aquele do... O Ritman.
O Ritman também.
Também é... Mano, é um jogo chato. Não, não.
É, cara, mobile total. É o que o Evandro falou,
parece,
cara,
que foi montado naquele... No RPG Maker. Sabe no...
Ah, tem você uns... vai jogar, mano, PS4, tela grande. E vai jogar essa porra aí.
É, meio bizarro. É bizarro. Vamos pras notas aqui, 0,99 vidas para Fear Effect, né? Easy, tem quântica aí?
Nótica, eu acho que a minha nota e a do Evandro serão quânticas, né, Evandro?
Quantiquíssima.
Quantiquíssima. Fear Effect é aquele jogo que tava sempre na periferia da minha atenção, tanto é que quando eu fui trazer da pauta, por algum motivo, veio à memória o mais recente Fear, que não tem muito a ver com o Fear Effect, né? Vendo as, tipo, vendo os vídeos aqui, lendo um pouquinho sobre o jogo e ouvindo vocês falar, parece um jogo que eu me interessaria. Ele é o jogo que eu descrevo como aquele jogo que tem a cara de PlayStation, aquele cenário pré-renderizado, movimentação tanque, tiro e tal. Ele me lembra, sabe o que? Bastante, embora tenha algumas distinções bem claras, lembra bastante Fighting Force, embora não tenha um componente de combate melee, de porrada, que nem tinha o Fighting Force. Mas eu tenho uma certa atração por esse tipo de jogo, deu vontade de experimentar. Como vocês sabem, a biblioteca do PS1 foi a que eu pulei na época, não tinha PlayStation. Agora eu tô jogando vários jogos do PS1. Vai entrar na minha lista, vou dar aqui 80 notas. 80 notas. 80 vidas honestas aqui.
Do Ré Mi pra Sol, lá, si bemol, si sustenido, 80 notas.
Si sustenido, não tem sustenido, caralho.
Você que não sabe fazer.
Biblioteca.
Biblioteca.
Não existe si sustenido, mas vai.
Caraca,
vai.
O cara comparou Fight Force. Faz força,
eu não vejo joguinho,
ver, né, é o Street of Rage do PlayStation, hein?
Pode crer.
Ei, Bruno, concorda aí?
É. Não, ele era pra ser, inclusive.
É uma boa jogabilidade, inclusive, eu gosto. É rapidinho.
Não, boa, não exagera.
É boa,
é legalzinho, mas não exagera.
Ah, mano, eu me amarro esse jogo. Sabe por quê? Na época que eu joguei esse jogo, eu tava alucinado por Matrix, aí um jogo com um cara paramilitar, com arma, dando porrada e dando tiro. Pra mim, ali, na minha cabeça, aquele jogo era Matrix, tá ligado? Eu inventava a própria história do jogo, pra mim era Matrix aquele jogo.
Tudo bem. Evandro?
Cara, tô com o Easy na nota, 80 vidas também, por quê? Eu lembro que eu não jogava, tipo assim, sei lá por que motivo na época eu não me interessava por esse jogo, mas eu achava o gráfico dele muito maneiro, muito diferente do que se tinha pra época, e eu gostava de ver as pessoas jogando, assistir alguém jogando, sabe? E é o tipo de jogo que se saísse um remakezão com os dois que saiu aí bonito no Switch e tal, provavelmente eu pegaria pra jogar porque é diferente, né? Até hoje em dia a gente não tem nenhum jogo com essa temática, com essa abordagem e com esse estilo gráfico também. Passou, não se usa mais hoje em dia. Então se saísse eu jogaria. Me interessei também, não joguei na época, mas jogaria se for lançado remakezão pro Switch aí. 80 vidas.
Aí, honestíssimo, vou dar aqui minha nota aqui pro Fear Effect. Dizer que eu joguei mais o primeiro jogo do que o segundo. Quando saiu o segundo, a indústria do videogame já estava em outra vibe, né? Em outra pegada, então tive pouquíssimo contato com o segundo. Mas o primeiro eu lembro de ter jogado bastante. Um jogo muito divertido, como o Bruno falou, uma temática adulta. Eu não entendia muito o que estava sendo conversado, mas pelas figuras que apareciam na tela dava pra montar um pouco a história. Mas era legal ver um jogo diferente, sabe? Era um jogo bem diferente. Eu acho até que a gente consegue enquadrar no mesmo perfil ali do Parasite Eve, que era uma pegada também diferente, né? É um jogo adulto, né? Parasite Eve. E eu gostava bastante, mas não se compara, porque, enfim, Parasite Eve é um clássico absurdo, mas Fear Effect não fica atrás de demais jogos do gênero, assim. Acho que muitas pessoas enjoaram do gênero survival horror ali pela quantidade de jogos que saíram na época. A gente já tinha Silent Hill, já tinha Resident Evil, vários Residentes. A gente já tinha Dino Crisis, né? E aqui tinha uma pegada um pouco diferente, com a mesma jogabilidade, mas com um jogo mais adulto. Então eu vou dar 90 vidas pro primeiro jogo, que é a minha referência, e eu tô com o Evandro. Imagina se sai, né, uma...
Porra, uma, tinha que fazer,
uma,
mano.
Uma remasterização mais adulta,
então,
né?
Então, o pessoal que trouxe esse Fear Effect Sad, né, em dois, foi no ano passado. Eles chegaram
Fear Effect Sad, Bruno. Fear Effect Sad.
Triste. Eles chegaram a comentar sobre a possibilidade de trazer o Fear Effect original em forma de um remake. Inclusive, chegou até a ter um vídeo, eu mandei o link aí pra vocês. Então, na teoria, existe a possibilidade, inclusive está em processo, de se ter uma revitalização do Fear Effect através de um remake do primeiro. Seria muito bacana, não fosse a equipe que está envolvida, que é a equipe que trouxe o Fear Effect Sedna, né? Então, assim, não sei exatamente o que esperar. O vídeo tá ok, o vídeo traz um momento do jogo lá curtinho, bacana. Tá um visual atualizado.
Do cenário tá ok, mas da personagem não, hein, mano? Tá meio feio no negócio.
É, eu também preferiria que fosse outra direção de arte pra ela, né? Mas... Vamos ver, né?
E aí, Bruno, nota?
Bom, eu vou começar dizendo que eu adoraria dar uma nota muito maior pra esse jogo, porque a nota não reflete o quanto eu gosto desse jogo. Mas eu preciso ser coerente comigo mesmo. Por mais que eu adore esse jogo, adoro e adoro mesmo esse jogo. A história é fantástica, ele, pra mim ele é algo que a gente não viu de novo nos videogames desde então, sabe? De verdade, ele representa algo único em termos de contar história, em termos de visual, mas a jogabilidade não acompanha, cara. E eu não posso me isentar disso, sendo que eu acabei de jogar e eu senti... tinha momentos que eu sentia dor física jogando esse jogo, sabe? Então, assim... É complicado, cara, é complicado. É o que eu falei, eu jogava o tempo todo e falava assim, cara, não é possível que eu terminei isso. E não só pelos puzzles, os controles mesmo. Tudo bem que, como eu falei, depois que você se acostuma de novo, fica tranquilo, mas esse negócio de ficar rolando, principalmente no primeiro, o segundo, como eu falei, ele traz uma opção que melhora, mas o primeiro é o melhor jogo, na minha opinião, pela história. Então, pra franquia como um todo, esquecendo da existência do Sedna, por enquanto... eu darei 85 vidas. As criancinhas não gritam, mas eu quero deixar bem claro que essa nota não reflete o meu amor pelo jogo, mas eu preciso diferenciar. E é o tipo de jogo que eu recomendo para quem quer experimentar uma boa história, ter uma boa satisfação. Isso é legal. O jogo vai fazer você morrer muito, mas quando você passar, você vai sentir, pô, consegui, sabe? Você vai sentir aquele senso de missão cumprida, sabe? E outra coisa, você acompanhando a história, ainda mais, vocês acham que eu dei spoiler aqui, cara? Não. Eu toquei a superfície da história como um todo. Você jogando, você fica querendo saber o que vem depois. Isso é muito legal no jogo. Mas não dá pra dizer que é pra qualquer pessoa, porque muita gente vai desistir em função do gameplay, cara, de verdade. É um jogo que é difícil. Se você não tiver na vibe, você não vai se submeter a isso. Então, 85 vidas, porque é uma experiência muito boa, mas que hoje em dia, pelo controle, ela fica muito comprometida. Eu torço para que esse Fear Effect Reinvented aí seja um produto bacana e que ele consiga trazer essa vibe, porque se eles conseguirem revitalizar o Fear Effect agora com essa pegada de história, é algo que realmente a gente não tem hoje em dia. Então faz falta e eu torço para que dê muito certo.
Muito bem, falando sobre Fear Effect, deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião, deixa seu comentário ou manda pra gente nas redes sociais, @99vidas ou 99vidas podcast lá no Instagram. Vamos seguir o Instagram do 99vidas, hein?
Tá quase, hein? Tá quase.
Estamos chegando lá a 10 mil seguidores. Segue a gente lá, pelo amor de Deus, mano.
Tem que colocar link.
Exatamente,
a gente vai colocar um linkzinho lá pra cima.
10 mil seguidores lá pra gente conseguir fazer a alegria da moçada. E antes da gente fechar esse podcast cheirosíssimo, temos um recado aqui especial, hein, Evandro? As pessoas podem colaborar com 99 vidas, né? A gente sempre lembra aqui, né?
As pessoas podem não, as pessoas devem colaborar.
Ó.
Pra que a gente continue aí sempre entregando o cast em dia, bonitinho, sem meses, quase um ano já sem atrasar. Fazendo tudo bonitinho, pagando a edição linda e maravilhosa do Edu, que é sempre elogiada semana a semana.
Sim, é do caríssimo, inclusive. É tipo o Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo das edições.
Olha só, a gente sempre lembra aqui que tem muitas vantagens
você assinando o 99 vidas pelo PicPay, né? Além do 99 vidas, a frequência dele, você recebe um podcast bônus todas as semanas, exclusivo pra quem colabora. E é bem legal o bônus, né?
Cara, o bônus é o mínimo 99 vidas ou uma abertura maior, né? Do que o normal, porque normalmente a abertura tem ali 10, 15 minutos, os bônus tem entre 25 e 30, apesar de já terem bônus de 40 minutos e tal. Não. E, cara, sempre a gente fala também, assinando agora, promoção do Polishop. O cara leva mais de 60 bônus para casa. Todos que já foram feitos, ele tem acesso.
Exatamente. Aí você pode pique-pagar. Pique-pagar o 99 vidas.
É o verbo do momento, pique-pagar.
Exatamente. Você pode pique-pagar, que é você colaborar com 15 mangos, 15 realetas. E olha, se você não é assinante do PicPay, aliás, se você não é cadastrado no PicPay, você faz o seu cadastro e já ganha um cashback que, cara, o dinheiro volta. O dinheiro volta, Evandro.
Cashback já dá 10 reais, ou seja, sai por 5 reais pra você assinar o primeiro mês de 99 vidas.
Exatamente, aí você pode ter acesso a todos os nossos bônus e ajudar o 99 vidas a ficar cada vez mais forte. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!